A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Olá, bem-vindos, boa noite. Olha, seja depois de dar a volta ao mundo ou ao quarteirão, como é bom voltar para casa, né? Assim é com as minhas convidadas de hoje. Pulam e perambulam, mas tem sempre para onde voltar. E voltam uma para outra. Uma é a casa da outra. Mulheres de gerações diferentes, fiéis a seu tempo e caminho, elas são guerreiras, inteligentes, levadas, gostam de aprontar. Comunicadoras natas, pintam no áudio e bordam no vídeo. São mãe e filha. A primeira, eu admiro faz tempo. Fez reportagens inesquecíveis no Video Show e especialmente no Fantástico, minha parceira de show da vida. É uma simpatia, nasceu para fazer TV.
O vulcão é monitorado 24 horas por dia e que qualquer alteração, nós conseguimos ser avisados a tempo para deixar a ilha. Tomara, né?
A outra, a filha, fugia das câmeras, especialmente do jornalismo, mas não conseguiu escapar. Desde que descobriu os podcasts e descobriu-se entrevistadora.
A ambição feminina existe, porém vive uma espécie de purgatório. Muitas nós possuímos, mas poucas admitimos carregá-la conosco.
Com muito prazer, hoje eu converso não com uma, mas dose dupla de Ceribelli. Renata Ceribelli e Marcela Ceribelli. Bem-vindas, meus amores.
Ai, que delícia!
Que linda essa introdução. Muito bom. Achei muito lindo.
Nossa. Ah. Ó, tô quase chorando. Nossa. Uma é casa da outra, mexeu profundamente no meu coração.
E não é? Falar em casa, vocês... Eu tô falando isso pra vocês, possivelmente, estão em cidades diferentes, países diferentes. Onde é que vocês estão, cada uma de vocês?
Eu tô no Rio.
E eu tô em São Paulo. Mas casa é um lugar subjetivo, né?
É, dizem alguns que a casa é onde estão os seus sapatos, né? Os seus pés dentro deles.
Onde o Wi-Fi funciona.
Vem cá, vamos começar falando da história profissional de sua mãe. Porque Renata queria ser repórter, mas aí uns professores sábios, sábios com C cedilha, disseram para ela, garantiram para ela, ó, reportagem não é contigo. É verdade? Foi isso?
Foi, Bial. Foi. É, eu saí da faculdade, estava em Campinas, fui fazer um estágio, tinham três pessoas, e aí fui chamada, falou, ó, reportagem não dá, mas você pode trabalhar internamente. Aí eu comecei a trabalhar na redação, mas eu fui assim... Realmente disseram que eu não tinha talento para reportagem. Ainda bem que eu não acreditei. Olha como essas coisas são perigosas, né?
Mas, Renata, vamos ser bem anos 80, a gente está falando, início dos 80?
É, isso.
Então, televisão queria meninas bonitas para aparecer no vídeo. Você qualificava muito bem nessa solicitação. Por que que...
Obrigada.
Não, o que que você tinha de...
Eu acho que... Eu não sei, Bial. Foi uma avaliação até de uma mulher... É, dizendo que achava que eu era tímida, que eu não ficava bem em frente às câmeras, não tinha desenvoltura, enfim. E no final das contas, foi um caminho interessante, porque eu comecei trabalhar na Rádio Escuta, que naquela época você chegava na redação, naquela época a Rádio Escuta era realmente você ouvir o rádio, né, todas as rádios, para pegar as notícias e enviar para os editores, fazerem as notas do primeira edição.
Uma bela escola, né?
Escola de saber perguntar, de saber buscar uma notícia, né? E acabou sendo interessante.
Apuração.
Apuração.
É. Aí, olha só, Marcela, encontraram aqui... O começo, a primeira vez que sua mãe apareceu na EPTV.
Mentira.
Em Campinas, 1986, e vinha o cometa Halley.
Eu amo essa história.
Aquele que todo mundo esperou e ninguém viu, entendeu? Mas teve matéria pra caramba. Olha lá, vamos ver, vamos assistir.
Fevereiro 1910. A maioria tem medo. Ninguém quer falar de outra coisa. O tal cometa de Halley é assunto de todas as conversas. 1986. O Harley virou coquetel. Uma das muitas maneiras que o homem dos anos 80 criou e pôs em prática para usar o cometa. A comercialização de hoje substituiu o medo de ontem. E o Harley caiu no consumo. Primeiro foram as revistas, os livros, as fotos. Depois vieram as marcas, as grifes, os emblemas, os concursos e até gibi. E hoje, o Harley, que era propriedade exclusiva da imensidão do espaço, caiu no espaço de todos os lugares. Aqui neste restaurante, os fregueses podem saciar a fome comendo uma pizza Harley.
Com a segurança de uma veterana! Ali!
Uma voz de criança!
Voz de criança!
E o modelito? E o cabelo, Eikis?
Cabelo moda Harley!
Passou um cometa por ali! Mas vem cá!
Muito bom, amei!
Você...
Nossa, eu não tinha visto isso, não.
Que nunca! Incrível. Eu sabia da história, mas agora ilustrou a história.
E que super muito produção, bom, né, Marcela? E sua mãe entrando segura ali, parecia mesmo uma veterana.
Parecia.
Primeira
parecia.
Vez em frente às câmeras.
É.
Coisa mais linda.
Eu acho que, como eu comecei já em televisão, né? É, eu nunca tive muito medo de câmera, assim. Eu não me sentia tímida em frente à câmera. Na verdade, eu sempre olhei para a câmera conversando com ela, eu acho. É, e ali foi um acaso, porque eu estava na Rádio Escuta e a história inusitada é que um repórter, o Gilson Filho, não sei se você se lembra dele, ele era da EPTV, ele não pôde estar naquela noite para gravar, era um programa que tinha que estar no ar no dia seguinte e ia editar na madrugada. E ele falou, olha gente, ela foi minha estagiária, essa menina é boa em frente da câmera, coloca ela lá. Muito
olha...
bom, né?
Sorte nossa, viu? E um ano depois você já ganha um prêmio, né? Um ganho prêmio, Vladimir Herzog, que deve ter alimentado mais a sua confiança, né?
Ah, muito. Era muito interessante porque Campinas tinha muito caso de crianças que cheiravam cola pela rua, estava numa situação muito grave. E eu saí um dia acompanhando essas crianças e vi que elas compravam cola, assim... E eram incentivadas, imagina, coloquei o microfone sem fio nessas crianças, elas entravam em casas de tinta na cidade de Campinas e as pessoas falavam, ah, você quer o saquinho também? Eles iam lá comprar cola, ah, te dou um saquinho também. Falei, assim, as pessoas incentivavam aquelas crianças, né, a ficarem doentes, a se viciarem, era um distrato completo.
É fácil assim comprar aqui no centro da cidade, perto do fórum?
É sempre fácil comprar.
O comerciante chegou a incentivar os três menores, dizendo que também cheira a cola.
Tem cola?
Tem.
Coisa boa pra cheirar já e pra ficar tonto. Dois cheiros.
Só deu um saquinho pra não cheirar já.
Dá dois saquinhos pra minha...
E uma reportagem que só uma repórter de televisão poderia fazer, com os recursos da televisão, o microfone sem fio, a câmera. Isso não é uma matéria de jornal, não é uma matéria de imprensa, né, de escrita. Vem cá, por causa do sucesso de sua mãe profissional, foi por causa desse sucesso que você resistiu à ideia de se tornar jornalista, Marcelo?
É delicado isso, né? Porque, claro, minha mãe é minha maior inspiração, não só... profissional, mas pessoal, e eu sempre digo que é um portal importante que a gente atravessa quando a gente vê nossos pais como pessoas. Então eu fico super emocionada ao vê-la nessa matéria, porque você vê o quanto ela era nova, o quanto ela, na hora que ela me teve super nova, e o quanto ela estava tentando as coisas, assim como eu estou tentando hoje, e humanizar nossos pais acho que faz a gente se apaixonar por eles. Ou não, mas eu humanizo muito a minha mãe e eu sou muito fã da mulher que ela é. E eu acho que quando eu assistia a minha mãe, eu tinha a sensação de que eu não tinha a postura que ela tem. Não que... Eu acho que a gente tem uma maneira muito diferente de se comunicar, tanto que o podcast é muito mais sobre voz do que sobre vídeo. Mas eu resisti, talvez, porque eu não queria fazer igual, queria ser diferente. Mas aí, literalmente, quando eu vi, já estava em mim. Mas eu sempre escrevi muito. Então, a questão da escrita estava em mim desde muito pequena, né, mãe?
E leu muito. A Marcela sempre foi muito leitora.
É isso.
Muito leitora. Ela e o Rodrigo, né? A Marcela é gêmea do Rodrigo. Os dois sempre foram leitores. Mais leitores, muito mais leitores do que eu, viu, Biel?
Escuta, vou mostrar agora um momento de grande coragem de sua mãe. Não sei se de coragem ou de absoluta inconsequência dela e daqueles que a acompanhavam. Aventuras de Renata com um leão.
Ai, meu Deus.
Olha só como ele tá agitado. Esse leão, com certeza, é muito temperamental. Socorro, eu tenho medo. Você vai abrir agora ali?
Vamos, vamos abrir. Depois de um dia de trabalho, ele merece descansar, você não acha?
Eu acho, mas ele é bravo mesmo.
Não, super manso, imagina.
Vamos lá?
Vamos lá.
Manso? Super.
Pensa aqui, você vai bem depois.
Imagina, Renata.
Não olha pra ele. Isso. Continua andando, continua andando. Vai direto pro poço, vai direto pro poço.
Ah, não vem cá, não.
Por favor, vem cá. Sultão!
Definitivamente, a gente não imaginava que gravar com um leão fosse tão difícil assim.
Gente, mas quase que você perde um pedaço do bumbum, Renata.
Olha, eu diria que eu lembro do bafo dele.
Nossa.
Que nessa cena.
Que absurdo!
Isso é uma coisa de anos 90, não é possível. Esse leão chegou num carro apertado, nervoso, porque ele tinha fugido na Castelo Branco. Eu falei, esse leão fugiu. Ah, ele tá nervoso, mas ele é treinado. Eu falei, imagina, e a reportagem que eu ia fazer era sobre leões que são treinados para fazerem propagandas, né? Então, eles são super domados. Que nada. E eu tava com esse medo. E você sabe que a culpa foi minha depois, né? Falar, ah, Renata, aconteceu isso que você tava com medo. O leão sentiu o seu medo.
Aham. Aquela conversa, ele sente o cheiro do medo. Aham, tá bom.
Quem que não tem medo,
Marcela,
gente?
Sua mãe dizia que ia trabalhar e fazia esse tipo de coisa. Ficava fazendo essas coisas.
É um absurdo, mas eu não consigo não imaginar você estar na Castelo Branco e, de repente, um leão foge de um carro. Eu acho que os anos 90 foram pros fortes.
É. Olha, mas olha, não subestime os tempos atuais. Esse mundão que você está encarando aí, vou te contar, viu? Você, a Renata falou há pouco, quando ela foi mãe... 25 anos você tinha, Renata, quando você foi mãe?
De dois, cara, gêmeos.
Isso é tipo encarar um leão, né? Assim,
só dois.
Um bocado de... Dois, né? Um bocado de inconsequência, né?
Foi uma grande transformação, né? Porque naquela época, Bial, não era tão espantoso, sabia? Ter filho aos 24, 25 anos. Engraçado, né? Hoje, imagina, quando a Marcela fez 25 anos, quando o Rodrigo fez 25... Eu falei, meu Deus do céu. Aí que eu comecei a me ligar. Caramba, nessa idade eu tinha já dois filhos. É louco, né?
Ainda bem, né, que essa consciência se apurou, porque... Quer dizer, na minha opinião, né, eu acho que quanto mais... Falo que o pai velho... Acho que quanto mais velho, melhor a gente exerce a parentalidade, seja pai ou mãe. Não, não é uma regra, né?
Mas
pode errar em qualquer idade.
Eu acho que, não é regra, mas tem uma vantagem enorme, que é... essa alimentação da juventude interna, né, que uma filha te dá. Então, assim, imagina que eu aprendo com a Marcela e com o Rodrigo. Imagina as conversas. Imagina eu ver a minha filha se transformar numa mulher, né? A Marcela se transformar numa mulher. O quanto que isso me trouxe de aprendizado como mulher, a maneira... Como ela foi mulher no mundo diferente em que eu fui, as coisas que ela não aceita, que eu aceitei. Então, assim, é uma experiência muito legal. E ainda mais eu tendo gêmeos, né? Porque eu tenho o homem e a mulher, né? Crescendo ao mesmo tempo. Então, assim, como experiência de vida, eu acho que... Nossa, eu teria você de novo aos 24, 25, Marcos.
Marcela, a Renata às vezes para e fica pensando, onde foi que eu acertei? Onde foi que eu acertei?
Tipo isso. Tão rápido, né?
Olha, com a idade que a Renata foi mãe, a Marcela fez-se empreendedora e ela é responsável pela plataforma Obvious, que produz conteúdo online. É isso? Isso é só uma chamada. Agora você descreve direito. O que é o Obvious?
Olha, eu demorei bastante para aprender também, tá? É coisa da nossa geração, Bial.
A Obvious é uma plataforma de conteúdo que tem como norte principal a felicidade feminina. E isso se espalha de diferentes maneiras em diferentes canais. Eu apresento o podcast Bom Dia Óbvias. Temos um outro podcast chamado Corre Delas, que é sobre carreira. Temos uma outra marca chamada Chapadinhas de Endorfina, que é algo que eu e minha mãe temos muito em comum, que é a nossa relação com esporte e atividade física, muito mais do que estética, por esse prazer que a gente tem de mover nosso corpo. E tem a Prazer Óbvias, que é sobre prazer feminino, que também é algo que eu e minha mãe falamos muito. Talvez mais do que mães e filhas no habitual.
Sei. Eu tentei com minhas filhas, falar disso. É mais difícil um pai falar com uma menina adolescente. Ó, experimenta isso e tal. Ah, paieca, né? Vem falar dessas coisas comigo. Mas a sua mãe sempre conversou com você, assim, sobre educação sexual, sobre educação afetiva?
Sempre. Ela diz que não, que ela só falou o básico. Mas o básico dela, outro dia ela tava me contando, eu falei, mãe, mas isso é o auge, assim. Em um dado momento, eu fui perguntar pra ela se havia dor durante o ato sexual. E ela me falou, não, tem que sempre ser prazeroso pra você. E isso é algo que muitas mulheres passam a vida ativa sexual a vida toda, achando que é normal doer. Então, assim, foram muitas coisas e que minha mãe foi colocando, assim, muita liberdade pra mim. E eu sempre acabei virando essa cavaleira de falar de prazer entre as minhas amigas. Eu sempre falei sobre sexo com muita naturalidade. Porque pra mim sempre foi algo natural. Minha mãe sempre falava, sexo é saúde, é saúde. E aí, é isso que eu acho hoje em dia, é saúde, é cuidar da nossa autoestima. Mas ela foi muito importante em um momento e até um tempo, né, início dos anos 2000, em que muitas vezes as revistas femininas estavam falando, até punindo as mulheres pelo seu prazer. Então, cuidado, você vai ser mal falada. Cuidado pra não fazer tal coisa. Cuidado com a doença. Educação sexual é super importante. Mas a gente não pode se limitar à educação sexual. A gente tem que também falar de prazer. E a minha mãe falava de prazer comigo. Então, isso foi muito importante pra minha criação.
Essa coisa da dor, já que a Marcela tocou, é uma coisa muito íntima, nossa. Mas foi uma coisa muito linda, porque imagina minha filha, que ainda não tinha tido relação sexual, chega lá toda menininha aí, né, jovenzinha, mãe, porque é assim, né? Deixa eu perguntar uma coisa. Fala, filha. Dói. Ah, que eu respondo agora? Né? E eu tento que manter, fingir naturalidade, né? E aí, eu acho que foi a primeira vez que eu falei, pô, né? Não, filha, não pode doer. Tem que ser prazeroso, tem que ser gostoso. E aí me vem uma ideia, né? Eu acho que a partir daí, dessa experiência, quando eu falo que a Marcela me alimenta, né? A vantagem de ter uma filha virando mulher e eu vendo, ela passa a alimentar em mim essa vontade de, essa observação, né? Porque você falou dos anos 2000, Má, mas pensa, aí a gente estava falando depois da AIDS, né? Que era anos, início dos anos 90, né? Se falou muito mais de educação sexual dentro de casa. E graças a Deus, e tem que se falar sempre. Mas sempre do ponto de vista, cuidado, usa camisinha, olha, pílula, você não pode engravidar. Então sempre, cuidado, sexo pode ser um perigo. É muito difícil essa conversa dentro de casa de que o sexo tem que ser gostoso, tem que ser prazeroso, que é uma brincadeira cheia de afeto, né? As pessoas não falam por esse lado. Levam pro lado do feio, do sujo, do pecado, né? E eu acho que isso eu tentei tirar, porque eu acho que isso é saúde sexual. Né? E a partir daí a gente conversa bastante mesmo sobre isso. Mas sempre a Marcela fala que eu que ensino, mas ela que me ensina, tá?
É, que de lá pra cá eu aprendi algumas coisas que têm que ser repassadas.
Marcela, eu fiquei aqui, o homem na conversa, ouvindo você falar do que você ouvia para sua mãe, que você passava para as amigas, fiquei me pondo no lugar do Rodrigo, pegando uma carona nessa também. Porque a ignorância dos homens...
Cara, ele é o homem bacana.
Porque a ignorância dos homens acerca desses assuntos é proverbial, é uma coisa assim.
E aí eu vou fazer uma culpa, eu não falei assim com o Rodrigo, como eu falei com a Marcela, você tem razão. O Rodrigo também chegava menos em mim pra isso. O que é um erro meu e que hoje eu defendo, que a gente tem que conversar com os homens, a gente tem que educar os homens. Mas o Rodrigo pegou por osmose, porque ele é um homem tão sensível, tão legal.
Próximo passo, ela vai falar, ele é a cara do Cauã, porque ela fala isso pra todo mundo.
Ele te cuida, Cauã Raymond.
Eu já falei pro Cauã isso, tá?
Que delícia. Mas olha só, tanto você acertou no seu alvo de mercado, para usar essa expressão, que o Óbvios, a Óbvios é um caso de sucesso. Acho que o carro-chefe é o Bom Dia Óbvios, que é o podcast, né, que Marcela entrevista mulheres, especialistas em temas como, enfim, esses que ela citou, carreira, maternidade, saúde mental, saúde física. Olha só, os números são muito bacanas. 14 milhões de plays, 1 milhão de ouvintes, 350 mil seguidores. Bravo, Marcela, bravo.
E uma mãe orgulhosa.
Mas foi... Isso foi rápido ou você teve que gramar para chegar a esses números? Como é que foi essa ascensão?
Não, calma, né? Não foi rápido. A Óbvias tem 8 anos... O podcast tem 4 anos, então são 4 anos conversando semanalmente com essas mulheres e outros especialistas. Então, não foi do dia para a noite, mas foi, assim...
Uma construção.
Claro. É, exato. E eu mudei muito nesse processo.
E essa menina que lia muito, como disse a mãe dela, e que sempre gostou de escrever, transformou essa experiência do podcast Os 4 anos nesse livro, com esse lindo nome, Aurora, O Despertar da Mulher Exausta. Foi lançado no fim do ano passado, recém-lançado. E, Renata, você foi a primeira leitora?
Eu não sei se foi a primeira, mas eu li antes de estar alguns trechos, né, Mar? Inclusive, durante a tua escrita, você passava algumas coisas para mim, né?
É, tem uma história muito boa, porque no primeiro retorno da minha editora, eu já tinha escrito mais ou menos uns 3 capítulos, e elas me pediram, olha, já que esse livro vai ser um compilado do podcast, a gente precisa que você se doe mais. A gente quer ouvir mais histórias pessoais, a gente quer mais de você. E aí eu escrevi o capítulo que eu começo falando sobre a experiência de a primeira vez que falaram mal do meu corpo. E quando eu percebi que meu corpo precisava agradar a sociedade. E aí eu falei, mãe, você acha que tá pessoal o suficiente? Aí a gente tomando café, eu li o capítulo, ela... começou a chorar, falei, ótimo, tá super pessoal.
A cara da Renata, isso.
Muito meu.
É muito a Renata, essa mulher é... Vem cá, em maio passado, agora, o podcast fez 4 anos, e aí o aniversário, cara, foi assim, altas celebrações, gravação, áudio e vídeo de 2 episódios no MASP, Museu aqui de Arte de São Paulo, público presente. Vamos ver essa moça no palco. Felizaça, felizinha lá no palco, olha lá.
Boa noite, óbvio!
Ai, que linda!
Sejam todas muito bem-vindas. Gente... Olha onde a gente chegou. Uau! Você acha que a gente deveria eliminar o termo "ah, essa pessoa é emocionada" ou a gente deveria empoderar ele?
Tipo, ah, essa pessoa é emocionada.
É.
Ela é muito emocionada. Olha,
cara, ela é tudo. Ou não, já era.
Deixa tipo, pra lá.
Ah, emocionou. O que vocês acham? Pera.
Somos todas emocionadas.
Podemos, então, considerar que o mundo é mesmo das emocionadas?
Podemos. Eu voto sim.
Muito, muito, muito obrigada, gente.
Obrigada, gente. Obrigada, mãe.
Linda, vai.
Me chamou a atenção ali, você... visivelmente emocionada no início, falando assim, olha onde a gente chegou. Aí a minha pergunta agora é, onde é que você quer chegar?
Eu acho que agora eu tô no momento de redescobrir mesmo. Eu acho que eu tive um caminho de muitas conquistas pra minha idade, mas eu tô no momento também de olhar pra dentro, pra redescobrir. Eu acho que esse evento foi muito lindo, em especial porque Eu acredito que tem algumas coisas que passam de mãe para filha, de avó para mãe, que a gente não percebe. E eu tava ali emocionada também porque tava sentada na minha frente, logo ali na primeira fileira, a minha mãe, a minha tia e a minha avó. Então, vem a minha avó, que era professora, que de certa forma é um palco, né? E aí passa pra minha mãe, que é uma das maiores jornalistas e apresentadoras do Brasil. E aí, de repente, eu também tô em um palco. Então, minha emoção foi um pouco disso, assim, de ver como essas mulheres da minha família bancam estar num palco e eu tava bancando estar ali, sendo que durante tanto tempo eu me protegi só estando com a voz.
Olha, você falando da sua mãe, eu queria acrescentar uma coisa. Ela é uma grande comunicadora e ela é uma baita colega, viu? Uma colega que me aturou muito. E eu não sou uma pessoa muito fácil. Eu acho que eu fiquei mais fácil com...
Eu tava bem preocupada com o horário, viu, Bial? Eu não podia atrasar.
O totalmente maluco com a coisa da pontualidade. E Renata também agora tem o quê? 2 anos e meio também estreou como podcaster. Prazer, Renata, outro nome que tem a sua cara. E aí, você com a bagagem de televisão que você tem, qual o barato do podcast que você descobriu? O que veio de novo com ele?
Olha, como repórter, quem me convenceu a investir nesse caminho do podcast foi a Marcela, né? Falou, mãe, você tem que fazer um podcast para as mulheres da sua idade, as mulheres estão precisando ouvir. E eu apresentei o projeto, deu certo e fiz pelo Fantástico. O que é bacana é que no podcast você fala. Primeiro você tem tempo para falar e você despida da imagem. É muito legal, né? Eu imaginar que eu tô, ainda mais falando para mulher, falando sobre prazer, sobre sexualidade, no ouvidinho da mulher, que não tem ninguém olhando. Então ela tem mais liberdade para ouvir e eu me sinto mais à vontade para falar. Então, acho que cria uma intimidade diferente da televisão. Então, o meu barato foi esse.
Ah, vem cá, eu tenho que lembrar. Como é que a gente não fala que a gente tem a parceria do Globoplay nos podcasts, né? No podcast da Renata e no seu também, Marcela?
Também, sim. Tá vindo videocast por aí.
Olha aí, então, o Globoplay tá em todas.
Agora, Bial, você lembra que eu comecei a falar sobre prazer? Vou te lembrar, naquele quadro, ela só pensou nisso.
Isso.
Anos 2000, início dos anos 2000.
É. Marcela chegou a ver.
Cheguei, claro que eu cheguei.
Agora, revendo as matérias lá atrás, vou te falar, gente, era ousado, hein?
Era sim.
Era ousada.
E vem cá, Marcela, em geral, os meus filhos comigo são muito críticos. Eles botam pra quebrar. Não aliviam quando vem o meu trabalho. Você é assim com sua mãe?
Nossa, não sei. Sou mãe.
Você nem sabe disso. Uma discussão aqui em casa, eu falei, eu acho super legal, porque eu falo a idade de uma pessoa, de outra e de outra, pra mostrar que são de gerações diferentes. Você falou, nada, isso é erradíssimo, mãe. Porque não é a idade que define uma geração, uma pessoa, não, mãe. Isso não é. Eu falei, nossa, eu não falo mais no podcast. A idade das pessoas. E aí, porque é uma outra visão.
Eu não lembrava disso, mas é verdade. Mas é porque não quero que quantos anos eu tenha venha antes de quem eu sou. Deixa eu mostrar o que eu acredito e depois a sociedade entende qual número se encaixa ou não. Tanto faz quantos anos eu tenho. Olha a minha mãe, entendeu? A idade dela não poderia vir antes dela. Ela tem valores muito mais contemporâneos do que pessoas que têm 20 anos a menos que ela. Então, acho que são algumas discussões, mas a minha mãe é... Não, mas eu sou bem babona também do seu trabalho. Tá.
É um barato isso. Essa admiração correspondida, essa parceria. Nossa. Os filhos são o máximo, né, Nata? Realmente.
É a coisa mais deliciosa do mundo, né?
Olha, essa casa aqui abraça a casa de vocês. Adorei conversar com vocês.
Nossa, que delícia.
Beijo, gente. Muito obrigado.
Beijo,
muito
não.
Obrigado. Para você em casa, siga essas moças aí, viu? Porque temos muito a aprender e a ouvir de coisa boa com elas. Beijão. Quer ver mais? Entre no Globoplay.